for música autoral, o cantor Thiago Oliveira, da banda Maglore, apresenta o show Canções do Velho Mundo, no Teatro Molière, na Barra, neste sábado. No Pelourinho, a cantora Márcia Castro comanda Pipoca Junina no Quinta Berros d'Água, a partir das 7 horas da noite, celebrando a musicalidade nordestina. No bairro 2 de Julho, a Casa Preta recebe a quinta edição do Arraiá da Arreal, com apresentações musicais e ritmos tradicionais nordestinos a partir das 6h30 da noite, com entrada gratuita. Já em Santo Antônio Além do Carmo, a festa Brega A2 agita a Marujadá às 8 da noite com Ian Fraguaz e Expandina Bank. Para quem curte teatro com crítica social, o espetáculo Cão está em cartaz no Teatro 2 de Julho, no bairro da Federação, com temporada até o 6 de julho. Para toda a família, a Caixa Cultural de Salvador, no centro, promove o Arraiá da Caixa Cultural, com a contação de histórias, música ao vivo, cortejos e brincadeiras populares durante o sábado e domingo, com entrada gratuita. Falando em programação para crianças e famílias, a exposição Mundo Zira de Ziraldo Interativo segue em cartaz no Museu de Arte Moderna da Bahia, no Corredor da Vitória, e mostra gratuitamente e convida o público a mergulhar no universo criativo de Ziraldo com experiências sensoriais e interativas. E essa foi a nossa agenda cultural deste fim de semana. Bom final de semana a todos. Feliz São João!
O prefeito Bruno Reis sancionou a lei que proíbe a oferta de alimentos embutidos e ultraprocessados na merenda das escolas e creches da rede municipal de Salvador. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira e passa a valer imediatamente. A nova legislação teve origem de um projeto de autoria do vereador André Fraga, aprovado pela Câmara Municipal em maio deste ano. Pela norma, fica vedada a oferta de produtos como salsichas, linguiças, mortadelas, chouriços e outros alimentos classificados como embutidos ou ultraprocessados nos cardápios das unidades de ensino da rede municipal. A restrição também se aplica às escolas conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação, a SMED, que recebem merenda fornecida pelo município ou por empresas terceirizadas contratadas pela Prefeitura. Além da alimentação servida diariamente aos estudantes, a proibição alcança a comercialização de lanches e refeições dentro das unidades escolares, bem como alimentos ofertados durante festas, comemorações e eventos realizados nas escolas e creches. De acordo com a lei, são considerados embutidos e ultraprocessados os produtos produzidos por meio do enchimento de tripas naturais ou artificiais, com recheios à base de carne, vísceras, gorduras, sangue, especiarias e aditivos como conservantes e aromatizantes. A legislação também determina que o Executivo Municipal promova campanhas educativas voltadas a estudantes, professores e funcionários das unidades escolares para conscientizar sobre os riscos do consumo frequente desses alimentos e incentivar hábitos alimentares mais saudáveis. Quando o projeto foi aprovado na época, quando o projeto foi aprovado pelo vereador André Fraga, muita gente achava que ele estava tentando de alguma forma proibir que as pessoas comessem o que bem quisessem, bem entender. Mas você há de convir que a gente tem um problema sério de obesidade infantil, principalmente com esse tipo de comida, esse tipo de alimento, né? Então, eu acho que toda precaução é bem-vinda. 6h28, a gente vai dar um rápido intervalo comercial e já volta já já.
Cardeal FM, conectada em você.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1500.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Horas, 30 minutos, 6h30, estamos de volta no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Boa noite para você que está chegando agora, você que está com a gente desde cedinho, pessoal que está acompanhando a gente também no nosso canal do YouTube, nosso muito obrigado, continue conosco. E através do nosso WhatsApp é o 3114-3344, 3114-3344, e o telefone que você consegue mandar mensagem, fazer alguma pergunta, se você tiver interesse. Gente, nós já estamos aqui com a nossa convidada de hoje, a gente bateu um papo com Maria Medeiros, ela que é idealizadora do Fórum Mundial de Mulheres Líderes. Vamos falar de liderança feminina, inovação e transformação social no primeiro Fórum Mundial de Mulheres Líderes organizado pela Sociedade Civil Brasileira. Ela que já conhece a casa, já esteve aqui algumas vezes com alguns dos nossos colegas, tá? É vice-presidente de empreendedorismo feminino da Associação Nacional de Startups em Brasília também. Dentre outras qualificações. Maria Medeiros, boa noite, seja bem-vindo aqui no Giro de Notícias. Eu, Luiz Henrique, o Guimarães e Yasmin Guimarães, tudo bem com você?
Tudo bem, Luiz Henrique, boa noite a Yasmin, ao boa Igor noite. E também aos ouvintes, claro, né, da Cardeal FM, né, muito, muito obrigada.
Você vai estar acontecendo um evento importante agora, já no final do mês, aqui no finalzinho do São João, é isso?
Finalzinho do São João do daqui São João. A pouco, uma já semana, é 20... né, nos dias 29 e 30 Sim. de junho, no Palacete Tira Chapéu e também no Espaço Fala Artes e Design, ambos, né, situados na Rua Chile, primeira rua do país. Né, o Palacete fica no número 1, olha que simbolismo, né? E esse fórum, como você falou, vai ser o primeiro Fórum Mundial de Líderes Mulheres organizado por nós, né, brasileiras, brasileiros, né, essa sociedade civil. É uma entrega que foi amadurecida durante 7 anos, né, desde 2019, quando eu me dei conta que vários países... A sociedade civil de vários países já possuem seus fóruns, né? Por exemplo, França, o Women Forum, a Colômbia, Chase Global Forum, a Índia, o Women Economic Forum, Equador, né? Que é a Cumbre Mundial de Mulheres, da qual eu participei também. E falei, onde que está o Brasil? Uhum. Nessa plataforma de articulação em prol da equidade de gênero, né, Yasmin? Então, a ideia, foram 7 anos e... Às vezes as pessoas chegam e falam, por que tão grande? Eu falei, porque é necessário. Não é a grandeza, é a qualidade das entregas que precisam ser cada vez mais altas, né? Melhores. Então, eu sou baiana, apesar do sotaque fajuto, sou baiana de Feira de Santana, né? Às vezes as pessoas, não, você não é baiana. Sou baiana. E esse olhar, eu falei assim, a Bahia precisa abrir... Né, esse espaço, trazer uma discussão muito mais, mais aprofundada sobre vários temas, né? Quando a gente fala de equidade de gênero, a gente perpassa uma série, né, de temas, de setores econômicos. E por isso que o Fórum traz mais de 8 eixos temáticos. A gente vai falar de economia circular, a gente vai falar de ASG, né? Vamos falar de inovação, porque a participação feminina no ecossistema de inovação é muito tímida ainda. Nós vamos ter um espaço voltado, que é chamado de apreendedorismo, que é um termo que não existe no dicionário em português, foi criado pelo professor, marca registrada, estávamos até conversando, o professor Rodrigo Santos, né, do INGEP, aprender, reaprender, esquecer tudo, aprender de novo. Então vão ser oferecidas 7 oficinas gratuitas, né, gratuitas. E que mais? Nós vamos ter o Espaço Sebrae, né, com o Sebrae delas, também acontecendo essa parceria Welcome Women Forum e o Sebrae e o Palco de Experiências, onde líderes nacionais e internacionais se encontram para discutir, debater os desafios, né, os desafios atuais e redesenhar os futuros. Como é que a gente quer a governança desse mundo? Mais equilibrada, né, Yasmin?
Com certeza. Né,
sentar assim, né, de forma respeitosa, e é assim que a gente avança como sociedade, né, sociedade local, como sociedade nacional, como sociedade mundial. É isso.
Este é o primeiro Fórum Mundial de Mulheres Líderes organizadas pela Sociedade Civil Brasileira. E eu queria que você falasse para a gente a importância disso estar acontecendo no Brasil, sobretudo na Bahia. E por que a Bahia, né?
Terra-mãe do Brasil. Terra-mãe do Brasil. Baiano não nasce, baiano estreia.
É,
eu não poderia fugir à regra. Eu vou trazer isso aqui para onde? Maria, faça em São Paulo e tudo. Não, vai ser na Bahia, vai ser no Nordeste, vai ser na terra-mãe do Brasil. Foram 7 anos, né, e 2 anos e meio de trabalho incessante. As pessoas que vêm acompanhando, e por isso que tem tanta gente, nós temos 100 palestrantes confirmados. Nós temos o apoio institucional da comunidade, da Confederação Empresarial, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, temos apoio do Escritório de Representação do Itamaraty, aqui temos apoio da Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado, Secretaria de Políticas para as Mulheres do município. Nós temos, meu Deus, tantos apoios, FIEB, CNI, Banco do Nordeste, Jacobina Mineradora, Propeg, todos deram as mãos, Bahia Gás, meu Deus, Sebrae. Eu sou muito grata a cada um, sabe, cada uma dessas instituições, a cada uma dessas empresas que acreditam, né, que essa é uma pauta, né, como diz a Amina Mohamed, a vice-secretária adjunta da ONU, nossa jornada ainda não terminou. Então temos que continuar mesmo. E vamos acelerar o passo, porque a gente não vai esperar, sei lá, 200 anos para que tenha mais equilíbrio. E mais, temos várias embaixadas, né, líderes, por exemplo, um parlamentar de Angola, Sara Fialho, já confirmou a vinda, Janete Vaz, presidente do Conselho de Administração do Grupo SEMI, confirmado, Soledad Torres, o jornalista e escritor, né, Cléster Gonçalves, né, está com um livro interessantíssimo, Matou Uma, Matou Todas, e a Associação Baiana de Imprensa, Sueli Temporal, meu Deus, imagina 100 pessoas e do ecossistema de inovação, vale a pena, e tudo isso de forma gratuita. As inscrições são pela Simpla, né? Só solicitamos uma contribuição, né, para as obras sociais da Irmã Dulce e para o Instituto de Cegos. Leve um quilo de alimento ou então um pacote de café, tá? Porque essas mães que vêm trazer seus filhos, né, que passam por tratamento, passam a noite toda, né, às vezes em ônibus e tudo, chegam de manhã cedo e café tá caro, né? Então, gente, traz café, tragam toneladas de café. Sejam bem-vindos. Já temos, as inscrições devem ser encerradas agora, porque como se trata de um edifício histórico, a gente tem que respeitar a capacidade do. Mas é importante também dizer que vamos falar de arte, vamos falar de cultura, vamos falar de natureza e ancestralidade no Espaço Fala, que fica ali na Rua Chile, que é lindo. Artistas, curadores. Meu Deus, é isso. Essa é a primeira edição. Mas a Bahia, né, quer continuar e, quem sabe, Yasmin, calendarizar, né, e fortalecer este trabalho cada ano, a cada ano. Eu sou muito grata por esse convite para a gente divulgar isso que está acontecendo na nossa Bahia. Quem está no interior, né? Todos vocês, sejam bem-vindos.
Bem-vindos, né? Neste fórum vocês vão ter a oportunidade de discutir assuntos relacionados à tecnologia, clima, cultura,
tudo,
né? Comunicação, a própria política em si. Mas tem um ponto que me chamou a atenção, até quando você falou do nome do livro, me remeteu a essa possibilidade. A gente vive um momento extremamente difícil, sobretudo para as mulheres, com tantos casos de agressão, de feminicídio. É uma oportunidade também de falar sobre isso?
Com certeza. O último painel, a curadoria do fórum, né, eu convidei 20 profissionais, tanto de fora do país, né, como também, para a gente montar toda essa estrutura. E no palco de experiências, que a gente chama que é o palco em que líderes nacionais e internacionais se encontram para discutir temas, e quando a gente fala de violência, de combate às violências contra a mulher, isso atinge uma série de países. E nesse painel, particularmente nesse painel, a gente traz dois homens, né? Que a gente precisa colocar vocês nessa roda de discussão. O Cléster Gonçalves vai participar, também um representante do Instituto Papo de Homem, né? Vai também estar a Sueli Temporal, que é a presidente da Associação Baiana de Imprensa, vai moderar. Estamos convidando, só falta confirmar, a Gabriela Mansur, né? E mais, eu não tenho todos os nomes, gente, claro. São 100 nomes. E eu vou fazer 60 anos, eu brinco assim. Às vezes o pensamento está tão agitado, porque a gente tem que ter, né, aquele radar, né? Fala assim, isso aqui está precisando, aqui. Mas vai ser lindo, venham, porque são conteúdos de qualidade, conexões valiosíssimas. A gente nunca teve um fórum como esse aqui na Bahia. E valeram, sabe, todos esses 7 anos, sabe, Luiz? Todos esses 7 anos. Foi muito, muita sola de sapato, né? Batendo em todas as portas, conquistando cada apoiador, cada patrocinador. Meu Deus!
Por que é tão difícil fazer eventos como esse? O nosso, o Estado, o país não está preparado para grandes eventos como esse?
São vários fatores, né? Vários fatores, né? E nós temos... É um caminhar. Eu acho que eu vou deixar isso para o discurso no dia da abertura, porque acho que eu tenho que, assim, tenho que trazer essa experiência. Né? As pessoas dizem, Maria é mulher branca. Gente, somos mulheres, nem branca, nem preta, sabe? Eu digo que eu passei por muitos desafios. Às vezes, o governo não entende, né, o que é que a gente está fazendo. O medo do novo, né? A aposta, né, de falar, mas é a primeira edição, será que a gente vai chegar junto? Né? Como é que é? Faça primeiro. E como é que a gente pode fazer primeiro, o primeiro, sem o apoio? Aqui eu abro, assim, sabe, eu quero agradecer e dizer para todo mundo, porque existe, não é fazendo propaganda nem nada, mas dizendo, falando da minha experiência. Se não fosse a Lei Rouanet, esse fórum não existiria. Não existiria, sabe? Então, eu conheci a Lei Rouanet, escrevi o fórum e conseguimos, né, o redirecionamento de impostos, né, por parte da Jacobina Mineradora e para a Propeg. Muito obrigada a vocês. Mas além deles, tiveram apoios,
sim,
outros.
Sim.
Então, sou super grata. E mais, outros apoios também, sabe? O grupo, patrocínios como o Grupo Prima, né?
Sim.
A Ponta de Iambupe, todos esses foram, né? Costuraram esse welcome, Imen, vocês fazem parte da história, eu fico muito emocionada. E só gratidão, porque a gente vai tirar do papel esse fórum, idealizado durante 7 anos, sonhado durante 7 anos, e aquela frase clichê, né? Sonho que se sonha junto, né? Vira realidade. Então, daqui a pouco, dias 29 e 30 de junho, no Palacete Tira Chapéu. Muito obrigada, equipe do Palacete. Obrigada, Paula. Obrigada, Marcela. Obrigada a todo mundo. Rebeca, todo mundo. Tá? É, obrigada também à equipe do Espaço Fala, que é coisa linda. Fala, Artes e Design, a Tânia, ao Bian, a todos vocês. Muito obrigada. E obrigada a cada palestrante, cada especialista que veio, né, colaborando em prol desta causa. Vamos avançar como sociedade.
Nós estamos conversando com Maria Medeiros, ela é idealizadora do Fórum Mundial de Mulheres Líderes, um evento grandioso que vai estar acontecendo nos dias 29
e 30 de junho. É porque ele só está pensando no São João. São João.
Né, Yasmin? Pois é. Aqui do Tira Chapéu, que é um lugar encantador,
lindo,
né?
Lindo, maravilhoso.
Aliás, ali o centro histórico passou por essa reestruturação, né? Então a gente tem ali um espaço realmente diferenciado, né? E com a estrutura de hospedagem ali, seja no Fera, seja no Fazano, é um novo que está chegando, né? O espaço ali que a Prisma fez grandes investimentos naquela região ali.
E vão fazer mais ainda,
fazer
que eu estou
muito
sabendo.
Mais, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. A Andréa que está ali cuidando, a Andréa Velame também ali com aquela estrutura. Então, sem dúvida nenhuma, será um evento diferenciado, né? E uma oportunidade única, primeira, né, de você poder discutir. E queria que você falasse mais uma vez como é que as pessoas podem participar, né?
Para poder é fácil, facilitar, né? Por favor, sigam o Instagram do Elcamo Women Forum, né? E tem a mini, ali tem um link na bio, mas entra na Simpla e escreve Elcamo Women Forum, Fórum Mundial de Líderes Mulheres, tá? Tem o link e também na minha página no meu perfil do Instagram, Maria Medeiros Oficial. Vocês vão também, vocês podem conseguir, clica lá no link e remete diretamente na Simpla. Ingressos, inscrições gratuitas. Colaborem com 1 quilo de alimentos, preferencialmente café. Tá vendo, Cello, do Instituto de Cegos da Bahia? Tá vendo? Você pediu café, eu tô aqui, olha, na rádio que eu pedindo café. E que lindeza que vai ser. Aproveitem esse conteúdo que foi, sabe, tá sendo, meu Deus do céu, eu fico emocionada porque é muita coisa bonita, muita coisa importante. A gente vai ter oficinas, por exemplo, Dina Rashid vai falar sobre o poder da voz. A Raquel Macedo vai falar vendas com conexão. Simone Bernardino vai falar sobre liderança sistêmica. Imagina, o Antônio Roma sobre storytelling, isso tudo de forma gratuita. E paralelamente, porque tudo acontece ao mesmo tempo, né, tem a sala Restauro que vai albergar 3 temas, de economia circular, né, a ESG. Então, Paulo Rogério Nunes está vindo de São Paulo para vir, né, também discutir. Quem mais? Seu colega, o Pedro Cortes, da CNN, isso. Eixo de Sustentabilidade. Sim. Professor Hélio Lopes, meu Deus, Verônica Vassalo, do Pacto Grande Global, nossa. Rede Brasil, também está vindo. Eu falei, só tenho a agradecer. Vamos nessa, Bahia. Vamos nessa, Brasil. É isso.
Deixa eu perguntar um dos temas, já para a gente iniciar, né, a interação. Muitas mulheres sonham em ser líderes. A gente sabe que a gente tem uma grande dificuldade nisso, de enfrentar o mercado de trabalho. Como é que o fórum pode ajudar as mulheres que estão tentando conquistar esse mercado?
A gente já nasce líder.
Verdade.
Yasmin,
eles não sabem, mas a gente já nasce dominando.
Não é assim, a liderança tem que ser compartilhada, humanizada, né? Esse fórum está trazendo conhecimento, reitero, de alta qualidade, né? Em todos esses espaços. Né? A curadoria foi incrível, né? Escolhendo cada participante. Então, quando você chegar no Palacete Tira Chapéu e no Espaço Fala, você vai dizer, uau! Vocês vão se... Vai ter um abanico, né? Um leque de opções, tá? Circulem, vejam, olhem ali a programação. Aliás, a programação já está no site. Vocês podem seguir o Welcome Women Forum. E vocês vão ver, vão se programar, né? As salas são pequenas. Então, quem quiser aquele conteúdo, né? Você vai ter que chegar um pouquinho mais cedo. talvez tenha fila, mas a gente vai tentar fazer com que a fila seja, rápida, né? Tem muito conteúdo. Então, ali, por exemplo, o Sebrae também está preparando, né, uma série de palestras maravilhosas para quem, né, voltadas ao empreendedorismo feminino, né? E nós, né, trazendo toda essa discussão para avançarmos. Por exemplo, representatividade política feminina. Você acredita que Ruanda, Namíbia, Botsuana, né, tem um índice de participação feminina no parlamento altíssimo. E nós, né? É para realmente, esse fórum é para até provocar, incomodar. É feio o que está acontecendo. A gente não pode ter essa representatividade política feminina no Brasil, um país tão democrático, né? Mas o Congresso, sabe, a participação é muito pequena. É muito pequena. E quando a gente compara a outros países, que às vezes os direitos das mulheres são menores, mas os direitos políticos delas são maiores,
verdade,
sabe, do que o nosso. Então, convido a todos que queiram, tanto empreendedoras e não empreendedoras, estudantes, nós temos 7 universidades que estão apoiando. A Universidade Federal do Sul da Bahia, vai meu carinhoso agradecimento para a nossa reitora Joana Guimarães, uma mulher incrível que pegou na minha mão, me ajudou muito, a UNEB, a Adriana Marmori, a Luzia Mota, a Georgina, a Mali Mussi, todas essas reitoras, e também a Lúmino, né, que está lá assediada no próprio palacete. Obrigada pelo apoio de cada um de vocês. É o ecossistema. Quando a gente trabalha em rede, tudo flui. É mais fácil. Mas você tem que construir essa rede e fortalecer, sabe? E quando a gente olhar, encontrar uma mulher, né, que tem um projeto, ouça, né, dá esse tempo e ajude para que ela ande mais rápido. Eu não precisava esperar 7 anos. Esperei. Mas eu não quero que ninguém espere 7 anos. Porque 7 anos, né, isso é um passivo. A gente poderia ter mais celeridade, sim. Gerar mais conexões,
mais discussões.
Exatamente. Pode ser mais fácil? Pode. É por isso que eu falo. Vamos dar as mãos. E a sororidade tem que ser na prática.
Verdade.
Não somente no discurso. Principalmente por parte de parlamentares. Tá? E aí, o que que você fez? Quando você viu esse projeto, o que que você fez? Então, o Welcome traz isso, e no final do Welcome haverá um manifesto, no manifesto Welcome Women Forum, que é o compromisso de cada um de nós, pessoal. A gente não precisa assinar nenhum papel, tá? A mudança está em cada um de nós.
Mineiros, a gente... quando você observa os números, ele traz um retrato bem interessante a nível de espaço que a mulher, a cada período, ela vem conquistando cada vez mais. A mulher representa um número significativo de crescimento educacional no país, tá? Sobretudo do Brasil.
Exato.
Ela tem a capacidade de gerir, de tocar negócios, de conduzir os interesses, sobretudo do país, inclusive, de forma muito assertiva. Mas ainda assim, o que a gente observa é que há uma dificuldade muito grande. Por que que a mulher tem tanta dificuldade de ocupar o seu espaço de fala? Por que que é tão difícil para as mulheres, você como uma mulher empreendedora, passou 7 anos nessa luta para conseguir fazer esse fórum, mas assim, sob o ponto de vista da sua vivência, por que que é tão difícil a mulher ocupar o seu devido lugar de espaço, de reconhecimento profissional, financeiro, de independência, né? Por que que a gente não consegue superar isso com mais rapidez?
A sociedade, né? Toda a construção social, e todo mundo já sabe disso, é uma sociedade patriarcal, né? Mas está mudando. E por isso que nós tivemos esse cuidado de convidar vários especialistas, homens, para que estivessem participando desse debate. Me perguntaram: os homens vão participar? Eu falei: com certeza, o fórum não é cor-de-rosa. A gente não vai falar por uma bolha, A gente tem que trazer o ecossistema social, né, e discutir vários temas sobre a perspectiva de gênero. Os homens fazem parte dessa roda. São vocês que vão nos ajudar, né, em acelerar esse passo. São vocês que vão abrir as portas para a gente. São vocês que vão sentar de forma, né, equilibrada, né, sábia, sábia.
Na verdade, é entender que a gente não quer ser melhor ou maior do que eles. É do lado deles, ajudarem eles da mesma forma que outro homem pode ajudar, né?
Exatamente. Olha, eu
eles
digo,
não conseguem entender isso.
Mas eu vou te dizer uma coisa, Yasmin. Nesse caminhar do fórum, muitas portas foram abertas por vocês, homens. Vocês são muito objetivos. Eu gosto. Eu gosto dessa objetividade masculina, sabe? As mulheres também precisam aprender, né, a não competir tanto.
Exato.
Entre elas. A dar as mãos realmente, que a sororidade saia do discurso. Que venha, que mostre, que ajude a outra, tá? Para de competir. Fomos também educadas para a competição. Concorda?
Concordo.
A mais bonita, a mais atraente, a mais inteligente. Não.
Precisa ser super em tudo, né?
Super em tudo. E nós não podemos. Não somos super em tudo, né? A gente está cansada. Também concorda?
Concordo.
Para equilibrar tudo isso. Então, precisamos de vocês. Precisamos dar as mãos, né? Como sociedade. Tá? Todos nós.
Tem um tema que está em alta no momento, e eu queria saber se vocês vão ter a oportunidade de discutir sobre isso também, se vai ter a oportunidade de falar sobre esse assunto, ou pelo menos inserir em algum momento, que é a inteligência artificial.
Ah, vários momentos. Vários momentos. Eu
pronto,
te digo, olha a programação.
Fala um pouquinho pra gente, se também vai ter essa oportunidade de falar sobre isso, porque está assim alta, né?
São vários, em vários espaços. Por exemplo, a gente vai ter a Glória Telles, uma cubana amada. Cubana baiana, hein, Glorita? Ela vai ministrar uma oficina, né, sobre inteligência artificial no dia a dia, tá? Isso no espaço Aprendedorismo, que são as oficinas sobre as quais eu falei. No palco de experiências, a gente traz a inteligência artificial em dois painéis. Uma, IA e envelhecimento populacional. E também código, poder e exclusão, tá? Porque são mais de 32 painéis. Imagina, tem conteúdo, bastante conteúdo para que as pessoas vejam, sentam, sabe? E participem também. Hoje eu estava conversando com a mestre de cerimônias, a Silvana. Silvana, um beijo para você, estou tão feliz. Silvana, conhece? Nossa, almoçamos juntas hoje, uma torta. Lá no corre e tudo. Silvana, aí um beijo para você. Tão feliz de você estar, né? Ela que vai conduzir isso. Ela falou, você sabe que eu vou mergulhar, que eu vou estudar cada tema. Eu falei, sei, eu me sinto muito tranquila, né? E Silvana vai, né? Ela hoje, ela estava olhando, falei, nossa, que programação, né? Que programação. É isso, né, Luiz? Respondi?
Respondi.
Tem IA, mas
né?
IA. A IA hoje perpassa nosso comportamento,
sim,
né?
Com certeza.
Ela afeta o nosso comportamento o tempo todo. E é uma discussão que a gente tem que envolver essa questão do envelhecimento, a questão educacional, a questão profissional. O Lucas Reis vai participar. Hoje, Ítala. Lucas não sabe que deixou de ser moderador, porque Ítala Herta fez assim, Maria, eu quero ser moderadora desse painel. E Lucas Reis, que é um especialista em IA, também vai estar. Vai ser lindo.
Ô, Maria, quais são os principais desafios que hoje a mulher empreendedora enfrenta, sobretudo no Brasil, né? A gente vai focar no Brasil, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa experiência que você vai ter a oportunidade de discutir lá no...
Crédito, crédito e crédito, tá? E crédito, eu já disse isso, e tem um painel sobre isso, né? Então, crédito para elas, avanço para todos, né? A gente precisa ter acesso, isso já foi sabe, também discutido durante a presidência do Brasil, né, há dois anos atrás, Brasil presidindo o G20, houve o W20, uma série de diálogos, né, que a líder foi a Ana Fonte, uma mulher que eu admiro muitíssimo, né? Então, vários diálogos aconteceram em várias cidades, uma delas foi aqui, eu tive a oportunidade de participar. A gente precisa de crédito. E crédito barato, o crédito para a mulher é mais caro. E você acha que você, com 20 mil você não faz nada, pô. É verdade. 30 mil também não faz. Solta 100, solta 200, veja, analisa, preparem assim, profissionais para que analisem as linhas de crédito, projetos e dizer, ó, esse aqui é interessante, né? Faça as perguntas, prepare-se. Mas deem crédito para a gente, para que a gente possa... Se eu tivesse um crédito, né, eu também esse passo seria acelerado, sabe? Eu senti na pele, às vezes, por exemplo, o vídeo. Todo mundo, nossa, é sua voz e tudo. Eu falei, sabe por que estava minha voz? Porque eu não tinha dinheiro para pagar a locutora. Aí os meninos do Hub Salvador falaram assim, Melri, senta aqui e grava com sua voz. Ficou bacana? Ficou bacana. Mas, poxa, gente, não ter... Um mínimo, às vezes, para tocar, pelo amor de Deus, instituições, bancos, por favor, crédito, crédito, mas de verdade, né? Tem várias categorias de crédito e existem várias categorias assim, de projetos, sim, e sim, tudo. Sim, então, sim. Tem que ter essa capacidade de analisar um projeto tal, vai gerar quanto de renda, como que vai fazer isso, quem é a pessoa, como que não é a pessoa, não, mas acreditem. Ela. Acreditem, dê o crédito às mulheres. A gente não administra bem o nosso dinheiro, Yasmin?
Com certeza.
Com certeza,
multiplica.
Na casa a gente dá tudo para cá e lá. Hoje mesmo eu estava falando para a minha equipe, eu estava olhando a planilha, eu falei, meu senhor do bom fim da Bahia, como é que a gente vai fazer? Puxa daqui, tira dali, negocia e a gente entrega, né, com qualidade.
Ainda é sobra isso. De vez em quando.
Ainda sobra? Só para você. Para mim não está sobrando nada.
Nós começamos com Maria Medeiros, idealizadora do Fórum de Mulheres Líderes, o evento que vai estar acontecendo. Só um minutinho. Eu queria que você convidasse mais uma vez, né, os nossos ouvintes e a população de um modo geral, a todos participarem desse primeiro fórum mundial que vai estar acontecendo aqui em Salvador, de um assunto importantíssimo. Convido todo mundo para participar.
Exatamente. Eu sei que vocês têm uma penetração, principalmente uma capilaridade no interior da Bahia. É importante vocês, mulheres, homens, estudantes, por favor, né, não deixem de aproveitar essa oportunidade. Se inscrevam, porque realmente a gente vai ter que interromper as inscrições. Claro, né? Claro. Eu me lembro que quando o Sebrae soltou um e-mail, 500 inscrições naquele dia, naquele momento. Então, eu, assim, assustada, né? Então, é conteúdo de qualidade, as inscrições são feitas pela Simpla, são inscrições gratuitas e traga um quilo de alimento, café.
Um café.
Café. Café. A gente está precisando de café aqui para as obras sociais da Irmã Dulce e para o Instituto de Cegos. Meus agradecimentos aqui ao Palacete Tira Chapéu, Espaço Fala Artes e Design. A todos vocês, venham, sejam bem-vindas. Saia do interior, venha, vale a pena sim, tá? Venham, aproveitem essa oportunidade, principalmente de fazer conexões. Conexões para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional. Você vai encontrar embaixadores, vai encontrar especialistas. Bom. E todos esses estão assim, imbuídos, né, desse espírito, desse propósito, né, da gente avançar como sociedade.
Você pode falar suas redes sociais novamente?
Maria Medeiros, oficial, no Instagram, né, Maria Medeiros no LinkedIn. E Welcome Women Forum no Instagram e o site welcomewomenforum.com.br. Esse nome podem criticar, mas foi o único que eu encontrei para dizer assim, onde que essas mulheres líderes se reúnem? Não tinha. Aí eu botei Welcome Women, sejam bem-vindas, mulheres, como é um fórum internacional, e Women é W-O-M-E N, para que vocês consigam achar rapidamente, tá? Sejam bem-vindos.
Obrigado, Maria. Obrigada. Boa sorte lá no seu fórum, no Fórum
Obrigada
Mundial, no Fórum de todos, mundial, de todas as mulheres líderes desse país.
De toda a sociedade. Obrigada, viu, Luiz Jasmin.
Obrigada a você.
Gente,
também.
Acabou nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Bom final de semana para todo mundo. Segunda-feira a gente está de volta aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1.
Tchau, tchau.
Muito obrigada.
Políticas como o Pacto Nacional para a Educação de Jovens e Adultos vêm ajudando a reduzir ainda mais essa taxa no Brasil.
Na mesa, cadernos e lápis. No coração, sonhos que resolveram sair da gaveta. Aos 61 anos, a cearense Maria do Socorro não perde uma aula no Centro de Educação de Jovens e Adultos no Distrito Federal. Ela teve que trabalhar desde muito cedo e não aprendeu a ler e a escrever, mas decidiu voltar à sala de aula por meio do EJA. E hoje divide o tempo entre as lições e as faxinas que faz para ganhar a vida. A cada nova palavra que ela aprende, é um mundo novo que se abre.
Toda pra que eu vejo, eu tô lendo. Vou no mercado e eu vejo o preço das coisas e eu fico lendo.
Assim como Maria do Socorro, milhares de brasileiros têm vencido a luta contra o analfabetismo. Segundo novos dados do IBGE, em 2025 o Brasil tinha 8 milhões e 400 mil analfabetos com 15 anos ou mais, o que representa uma taxa de analfabetismo de 4,9%. O ministro da Educação, Leonardo Barchini, destacou que é o melhor resultado da série histórica.
Pela primeira vez na história, nós atingimos na população de mais de 15 anos menos de 5% de analfabetos no Brasil. E sabe o que a Unesco fala disso? Sabe o que os organismos internacionais falam disso? Falam que um país, quando atinge menos de 5% de adultos analfabetos, ele está encaminhado para a erradicação do analfabetismo.
Segundo o IBGE, a população com 60 anos ou mais representava mais da metade do total de analfabetos em 2025. E entre os idosos, pela primeira vez, a taxa de analfabetismo entre as mulheres foi menor que a dos homens, de acordo com William Kratochiwil, analista do IBGE. Sem considerar o grupo dos idosos, a taxa cai para menos de 3%.
Se tirarmos as pessoas de 60 anos ou mais do grupo de análise, essa taxa ela cai para 2,6%. Isso é reflexo de uma quase universalização da taxa de escolarização, da frequência à escola contínua de crianças de 6 a 14 anos, que em 2025 alcançou aí os 99,5%.
Para fortalecer a educação de jovens e adultos e combater o analfabetismo no Brasil, em 2024 o MEC lançou um pacto nacional que aumenta as vagas nessa modalidade de ensino nos sistemas públicos. A professora do EJA, Ana Isabel Lopes, ressalta que apesar das limitações, os alunos buscam a superação e o aprendizado.
A sede maior é essa, eu quero aprender a ler, escrever e eu quero fazer contas. E aí a gente, dentro desse universo, a gente vai apresentando um outro mundo, né? Outras discussões.
O Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo prevê mais de 3 milhões de novas matrículas no EJA. E o investimento total deve ser de 4 bilhões de reais até 2028. Reportagem Gabriela Noronha.
E o novo piso salarial dos professores da educação básica já está definido. Será de R$ 5.130,63.
Um reajuste de 5,4% em relação ao valor que estava em vigor, garantindo ganho real acima da inflação.
O decreto foi assinado pelo presidente Lula e publicado hoje no Diário Oficial.
Segundo a legislação vigente, a atualização anual do piso não pode ficar abaixo da inflação acumulada.
E os profissionais contratados por tempo determinado também estão entre os beneficiários do piso salarial nacional.
As inscrições para o Sisu Mais acabam hoje, mas os estudantes ainda têm algumas horas para aproveitar essa oportunidade.
O sistema aproveita notas de quem fez o último Enem, mas não foi selecionado no primeiro semestre para uma nova seleção de vagas remanescentes em universidades de todo o país.
E as notas de corte já foram divulgadas, o que ajuda a escolher cursos com mais chance de passar.
O Ministério da Educação divulgou as primeiras notas de corte parcial do SISU+, uma etapa complementar do Sistema de Seleção Unificada, SISU, que vai ofertar eventuais vagas disponíveis em instituições públicas de educação superior. A nota de corte pode ser consultada diretamente nas páginas do SISU Aluno e do SISU Vagas ou por meio da Central de Atendimento do MEC pelo telefone 0800-61-61-61. Ao todo, 34 instituições públicas de educação superior decidiram destinar vagas para o SISU+. Estão sendo ofertadas 9.436 vagas em 532 cursos. A nota de corte deve ser utilizada pelo candidato apenas como uma referência da situação em que se encontra para concorrer à vaga selecionada, não sendo uma garantia de seleção. E atenção, o estudante que obtiver no mínimo 650 pontos na média das 5 provas do Enem está apto a participar do PEDME Licenciaturas caso se inscreva para um curso presencial de licenciatura e seja selecionado. Quem entrar no programa vai ganhar bolsa mensal de R$ 1.050 desde o ingresso até a conclusão do curso. Para mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou portalgov.br/MEC. Reportagem Júlio César de Oliveira.
Melhorar a qualidade do atendimento dos futuros médicos e garantir a regulação dos cursos de medicina.
Esses são os objetivos de uma medida provisória assinada hoje pelo presidente Lula, que torna obrigatória a aprovação no ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, para obter o diploma e o registro profissional.
A medida vale apenas para novos alunos que ingressarem nos cursos de medicina.
Estudantes de medicina deverão obrigatoriamente ser aprovados no ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, para obter o diploma e exercer a profissão. O ENAMED também vai substituir a prova teórica do Revalida, exame aplicado a médicos formados no exterior que querem validar o diploma no Brasil. As mudanças estão previstas em uma medida provisória assinada pelo presidente Lula durante a inauguração do Hospital Universitário da Universidade Federal de São João del Rei, em Divinópolis, Minas Gerais. Entre entrevista coletiva nesta sexta-feira, a secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Marta Abramo, afirmou que a nova política tem como objetivo melhorar a qualidade da formação médica e fortalecer a supervisão dos cursos.
Isso agora vem reforçado na própria medida provisória no texto e vai ter um reforço legal, né, de que um dos objetivos do ENAMED é exatamente auxiliar na avaliação, regulação e supervisão dos cursos de graduação de medicina. Isso está em perfeita consonância com o nosso Sistema Nacional de Avaliação. O resultado dos desempenhos podem constituir o referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior.
Com a medida, cada estudante deverá participar do ENAMED duas vezes, a primeira ao final do quarto ano do curso, para ajudar a identificar dificuldades e permitir que as instituições façam os ajustes necessários. E a segunda prova será no último ano da graduação. Nesta última etapa, a aprovação no exame será obrigatória para que o formado possa se inscrever no Conselho Regional de Medicina, o CRM, e exercer legalmente a profissão. A exigência não vale para quem já está cursando medicina, apenas para quem entrar após a publicação da medida provisória. Para o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, a mudança é uma reivindicação das entidades médicas e responde a uma preocupação da população.
Traz essa grande preocupação com a qualidade da formação médica, com quem está atendendo a pessoa, de como que a pessoa que está sendo atendida vai poder saber sobre a qualidade da formação desse profissional. Para isso, foi fundamental estar ouvindo a população, estar ouvindo um clamor da sociedade que acha importante que tenha uma prova que avalie a qualidade da formação médica. E é exatamente isso que a medida provisória está apresentando, ouvindo essa preocupação, esse clamor.
O ENAMED foi criado em 2025. Na primeira edição, 32% das escolas médicas do país tiveram a avaliação considerada insatisfatória. 33% dos estudantes concluintes não atingiram o nível mínimo de proficiência esperado. O exame será realizado duas vezes por ano pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, nos municípios que têm cursos de medicina. A edição de 2026 está com inscrições abertas até 29 de junho. As provas serão aplicadas no dia 13 de setembro. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E o presidente Lula também anunciou hoje em Minas Gerais um pacote de investimentos em saúde com foco na ampliação do atendimento pelo SUS.
Foi inaugurado um novo hospital da Universidade Federal de São João del Rei, que vai beneficiar 1 milhão de pessoas em 54 cidades.
O Hospital da Universidade Federal de São João del Rei será referência em assistência à saúde, ensino e pesquisa. É o primeiro da região oeste de Minas Gerais totalmente destinado ao SUS. O hospital terá capacidade de atendimento de média e alta complexidade e vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas de 54 municípios. O presidente da Rede HU Brasil, que administra hospitais universitários federais, Arthur Chiouro, detalhou como será a estrutura da nova unidade de saúde.
Esse hospital, que já está atuando, já tem paciente internado, vai ter 198 leitos. Desses 198 leitos, 55 serão de terapia intensiva. Nós teremos todas as principais especialidades clínicas, cirúrgicas, pediátricas.
O governo do Brasil vai investir 341 milhões de reais por ano no hospital universitário, além de 85 milhões de reais para a compra de equipamentos e mobiliários médico-hospitalares. Durante a inauguração, o presidente Lula falou sobre a importância de investimentos para a saúde e educação.
Nós estamos criando 40 e poucos hospitais universitários. E nós estamos fazendo mais investimento do que já foi feito em qualquer momento da história desse país na da saúde. Por uma simples razão. Por uma simples razão. A Constituição brasileira diz que todos nós somos iguais perante a lei. Então o povo pobre tem que ter direito à mesma médica que o presidente da República tem.
Pela manhã, em Minas Gerais, Lula também anunciou investimentos para o Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte, referência no tratamento contra o câncer. A unidade, que pertence ao Instituto Mário Pena, passou a atender 100% pelo SUS e recebeu investimentos de 89 milhões e 300 mil reais, além de um acelerador linear para radioterapia e um equipamento de cirurgia robótica pelo Agora Tem Especialistas. O programa, que tem como principal objetivo reduzir fila de espera na saúde a partir de consultas, cirurgias e equipamentos, como ressaltou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
E eu, para resumir o que é o Agora Tem Especialistas, ele é exatamente o que nós estamos vendo aqui. É a maior mobilização da história do SUS, tanto da rede pública quanto da rede privada do nosso país, para que a gente reduza o tempo que as pessoas esperam nas filas do SUS para fazer uma cirurgia, um exame, para começar o tratamento do câncer.
Em Divinópolis também foram entregues veículos para transporte de pacientes pelo novo PAC Saúde e pelo programa Caminhos da Saúde. Em Minas Gerais, já foram selecionados 314 veículos entre vans, micro-ônibus e ambulâncias com investimentos superiores a 127 milhões de reais. De Divinópolis, em Minas Gerais, Luciana Colares de Holanda.
E o governo do Brasil também está investindo para promover o cuidado, fortalecer a assistência e reduzir riscos no Sistema Único de Saúde.
Para isso foi criada a Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente, com o objetivo de dar mais qualidade no atendimento aos pacientes.
Segurança, qualidade e acolhimento no atendimento à saúde. Para reforçar esse cuidado no SUS, o governo do Brasil instituiu a Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente. A medida busca prevenir falhas, aprimorar a comunicação entre as equipes e oferecer uma assistência cada vez mais segura e humanizada, explica Luísa Bezerra Frazão, coordenadora-geral de atenção hospitalar do Ministério da Saúde.
A gente traz o paciente como centro do cuidado.
esse é o maior ganho que a política ela faz menção, né, que o paciente, além dos direitos, ele tem deveres e ele deve ser olhado nas suas peculiaridades, na sua individualidade.
Entre as ações prioritárias estão a identificação correta do paciente, a prevenção de infecções, o uso seguro de medicamentos e a melhoria da comunicação entre as equipes de saúde. A política também incentiva o monitoramento de falhas para que os erros sejam compreendidos e não voltem a acontecer. A médica Cláudia Mello, do Núcleo Estadual de Gestão Estratégica de Segurança do Paciente do Rio de Janeiro, destaca a tecnologia no processo de cuidados.
Com a vinda da tecnologia, do avanço, da melhoria dos cuidados, essa reorganização teve que ser feita. É ampliar o engajamento do paciente no seu cuidado. Esse é o principal modelo que a gente quer desde sempre. O paciente entender que ele é o dono do seu cuidado, que ele tem que participar, se envolver na sua rotina de atendimento.
A implementação dessa política vai atender ações estratégicas a diferentes contextos de atenção à saúde, incluindo a atenção primária, a atenção hospitalar, os serviços de urgência e emergência e a atenção domiciliar. Reportagem Pablo Mundim.
Uma medida provisória assinada hoje pelo presidente Lula e será um passo a mais para a redução das filas por liberação de benefícios do INSS.
Ela reduz de 45 para 30 dias o prazo para a inclusão de processos administrativos e serviços no programa de gerenciamento de benefícios.
O governo federal reduziu de 45 para 30 dias o prazo para acelerar a análise de processos acumulados no INSS. Agora, os pedidos parados há pelo menos um mês entram direto no programa de gerenciamento de benefícios. O PGB prevê o pagamento de bônus para os servidores do INSS por análises extras que eles realizarem além da sua capacidade ordinária. A medida não gera custos adicionais para os cofres públicos. A presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, explica as vantagens da nova regra.
Com a norma publicada pelo governo do Brasil, os processos que estiverem há mais de 30 dias aguardando análise poderão ser incluídos no PGB, programa que reforça nossa capacidade de atendimento. Estamos utilizando os recursos já previstos para tornar o atendimento mais ágil, reduzir o tempo de espera e garantir que os direitos da população sejam reconhecidos com mais eficiência.
Com a mudança, a expectativa do governo é beneficiar de imediato mais de 100 mil cidadãos que aguardam uma resposta da Previdência Social. A nova regra já está em vigor em todo o país. Reportagem Pedro Sardinha.
25 milhões de brasileiros têm usado plataformas ilegais de apostas online, as chamadas bets, e um quarto deles jogam nelas todos os dias.
Para conter o avanço desse mercado irregular, foi assinado hoje pelo presidente Lula um decreto que garante o bloqueio de recursos financeiros dessas empresas.
E destina recursos a ações de prevenção e combate à criminalidade.
Um decreto assinado nesta sexta-feira pelo presidente Lula aumenta a rigidez contra o mercado de apostas ilegais, garantindo mais efetividade no bloqueio de bens e recursos de agentes que operam fora da lei. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao identificar apostas ilegais, a Secretaria de Prêmios e Apostas vai notificar as instituições financeiras para que bloqueiem em até 24 horas os valores existentes e interrompam novas transações.
A partir de agora, com o decreto do presidente regulamentando a lei antifacção, uma notificação, um auto, um novo documento que vai ser apurado pela SPA, vai ser enviado diretamente aos bancos e às instituições financeiras, com ciência do Banco Central. A obrigação legal passa a valer e a instituição financeira tem que bloquear todas as contas que ela tiver identificado por onde passou recurso dessas bets ilegais.
Cumprido o devido processo, os recursos bloqueados serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, contribuindo para o financiamento de ações de prevenção e combate à criminalidade. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as bets ilegais representam entre 41% e 51% das plataformas que operam na legalidade. Ao todo, 25 milhões de brasileiros apostam nessas plataformas, sendo que um a cada quatro deles aposta todos os dias. Por isso, o ministro da pasta, Wellington César Lima e Silva, considera importante a iniciativa de conter as ações criminosas em sites ilegais.
Não é
trivial esse esforço que o governo federal faz, antes pelo contrário, ele é muito robusto e complementar de tantas outras iniciativas que estão sendo adotadas. Esse é um largo passo nesse combate às bets ilegais.
Desde outubro de 2024, o governo do Brasil vem desenvolvendo medidas para combater o jogo ilegal e o endividamento das famílias. Uma delas foi a exclusão dos beneficiários de programas sociais dessas plataformas. Além disso, o Ministério da Fazenda criou o botão de autoexclusão, em que o próprio cidadão pede voluntariamente para ser excluído de qualquer cadastro de casas de apostas. Quase 700 mil pessoas já utilizaram a ferramenta. Em outra frente, cerca de 50 mil sites ilegais já foram bloqueados pela Anatel. 780 perfis e 306 publicações que promoviam apostas irregulares, além de 190 aplicativos não autorizados, foram retirados do ar. Reportagem Graziele Bezerra.
Pequenos negócios já renegociaram mais de 15 bilhões de reais por meio do novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal.
Além das empresas, o programa também tem modalidades voltadas para pessoas físicas e produtores rurais.
Considerando todas elas, o novo Desenrola Brasil já contabiliza mais de 1 milhão de operações contratadas.
As renegociações de dívidas envolvem descontos de até 90%, juros reduzidos e a possibilidade de uso do FGTS para quitação de débitos de pessoas físicas.
O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, destaca os principais resultados alcançados em menos de 2 meses.
São mais de 1 milhão de dívidas que foram negociadas, mais de 18